começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Bem, tem na área, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na Nacional do Rio de Janeiro e de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, 29 de abril, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Sebastião Luiz Xavier. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Suave, tá comigo aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Amor. Tem gente que perdeu o rumo de casa. Viu o jogo do Vasco? Não, tava bem sexta, não tava bem sábado, tava bem domingo. Sebastião Luiz. Enquanto que o outro que tá na mesa de som aqui, estava namorando, está amando, está apaixonado. Bota foto no Instagram, ele é o cara do lado, olhar, aquele olhar 43, como diriam antigamente, aquelas unhas pintadas de preto, quer dizer, é um sucesso. Essa equipe do Nini tá um sucesso absoluto. O nosso grande Rafael Espíndola, ao lado do maior ainda, Sebastião Luiz Xavier. Vamos começar agora o programa No Mundo da Bola, falando de...
Campeonato Brasileiro.
E o Fluminense ficou na bronca com a arbitragem e o VAR na derrota para o Goiás. Repórter Rodrigo Ricardo traz as informações da partida pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala ligado.
Rodrigo Ricardo.
O próximo adversário do Fluminense no Brasileirão é o Santos na Vila Belmiro. Mas os tricolores ainda estão digerindo a derrota para o Goiás por 1-0 no Maracanã. O diretor de futebol do clube, Paulo Angione, criticou a interpretação do juiz Delson Freitas ao revisar lances capitais do jogo no árbitro de vídeo.
Os erros que se comete são erros muito primários. Primeiro, a demora excessiva, o retardamento do jogo, uma interferência desmedida no jogo em si. É uma falta de critério total e absoluta, e eu não consigo entender ainda o conceito que se leva a isso, porque acaba sendo a interpretação do árbitro em alguns lances.
Dentro de campo, o treinador Fernando Diniz segue sem Ganso, lesionado, e pode perder Everaldo para o Corinthians. O vínculo do jogador vai até 17 de maio. E o Timão oferece cerca de R$ 420 mil por mês ao atacante. O alto salário proposto é um problema para renovar com o tricolor das Laranjeiras, que passa por dificuldades financeiras. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Eu, Rodrigão, Mário Silva, ontem no Maracanã, ao lado do Ed Guimarães. Caiu luz 3-4 vezes no Maracanã, o jogo demorou, uma chuva, mas o vento, que piorou ainda mais a chuva, ventou mais do que choveu no Rio de Janeiro ontem. Cara, as placas de publicidade do Maracanã levantaram voo, aquele tapete com o escudo do clube, ontem era do Fluminense, levantou voo. Quando eu saí do Maracanã e fui para a CNT fazer o programa, tempo extra, cara, o que tinha de árvore caída do Maracanã até São Cristóvão, uma verdadeira loucura. E a cidade não aprende, né? Entrando, saindo, é a mesma confusão e vida que segue. Vamos cumprimentar os nossos analistas, os nossos comentaristas, eles estão aqui. Um já começou o programa me devendo, eu tava tristinho. Fluminense tomou um pau do Goiás ontem, merecia perder até demais, independente do VAR, que o Valdir e o Márcio vão comentar, mas de qualquer maneira, tá me devendo um doce. Boa tarde pra ele, que sabe o que diz.
Ricardo Mazella, boa tarde ao Márcio Guedes, ao Luiz Ferreira, ao nosso Rafael Espino, e para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Deixa eu fazer um resumozinho rápido do que eu vi envolvendo o futebol carioca no final de semana. Eu comentei o jogo do Flamengo, assisti o Botafogo de tarde, ontem eu estava no chinelinho e eu tive a oportunidade de assistir os dois jogos. O Flamengo fez uma partida irretocável, principalmente no segundo tempo, como eu disse durante o meu comentário. Fez um segundo tempo brilhante. Primeiro tempo o jogo foi equilibrado, mas com uma leve tendência para o Flamengo. E no segundo tempo o Cruzeiro não viu a cor da bola, o Cruzeiro foi uma grande decepção, muito agente abaixo da crítica, mas o Flamengo fez uma grande partida do Flamengo no segundo tempo e mereceu a vitória. O Botafogo não jogou tão mal, mas tomou um gol bobo que não pode tomar e não tem força ofensiva. O mesmo eu digo do Fluminense. O Fluminense não jogou tão mal, mas não tem força ofensiva.
Desculpa, Aldir. Aí você
tá usando o coração.
Não, que coração, cara? Eu consigo analisar as coisas de forma diferente.
Eu entendo.
Você, olha só, o Fluminense foi uma das piores partidas que eu vi na minha vida. O Fluminense tinha posse de bola, que nem o Botafogo, famoso arame liso, roda, roda e não faz nada. O Botafogo de ontem, de sábado, foi o Fluminense dos bons tempos, do início da temporada. Agora, o Goiás teve as grandes oportunidades, o Goiás foi dominado.
O Fluminense teve. Não jogou nada, o Fluminense criou alguma situação no primeiro tempo. Criou alguma coisa assim. Não, não estava vendo o jogo, estava uma ventania balançando tudo.
Estava balançando, o balagandão balançando tudo.
Então, só achei que o Fernandinho mexeu mal, a escalação mexeu mal, e o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem em dois lances. No lance que deu origem ao gol do Goiás, não foi falta, e o gol mal anulado do Luciano não teve a menor interferência. Mas esse cara é ruim, esse Delson Freitas. O que mais me preocupa dos cariocas foi o que eu vi do Vasco. O Vasco foi um negócio pavoroso. Tomou gol com 3 minutos. Mas, pelo amor de Deus, o time espaçado, o time sem padrão nenhum. O Atlético Paranaense, a gente sabe como joga. Pô, você jogar com 3 zagueiros, você perde um jogador no meio. E 3 zagueiros que são lentos. 3 zagueiros, botou o garoto Miranda, o Heller e o outro garoto, o Ricardo, o Rebeldinho, que é lento também. Então, o que acontece? O Vasco perdeu numericamente o meio-campo, perdeu a qualidade. E se o Atlético Paranaense não tira o pé, com todo respeito ao Vasco, que me merece, era para tomar dos 6. Entendeu? O Vasco é o que mais me preocupa. O Botafogo eu não gostei em alguns setores, Fluminense ainda, mas o Vasco, se não melhorar, e eu vou dizer uma coisa aqui, a sequência dos cariocas, tirando do Botafogo, que teoricamente é uma sequência relativamente aplicável de vitória, porque vai jogar com o Bahia e com o Fortaleza em casa, mas não é fácil. O Fluminense tem 2 jogos fora, Santos e Grêmio, o Flamengo tem 2 jogos fora, Internacional e a equipe do São Paulo, e o Vasco tem um em casa contra o Atlético Mineiro, que é difícil, e o outro que ele era em casa levou para o Manaus, que é contra o Corinthians. Então, eu estou muito preocupado com esse início do futebol carioca.
17 horas, 11 minutinhos. Ô Márcio, eu não vou fazer pergunta para você, vou apenas cumprimentá-lo, já que o Valdir fez fez o quê?
Um apanhado.
Um apanhado. Depois de ter apanhado do São Paulo,
eu apanhado. Você também apanhou, então não comeu. Ô Márcio, esse rapaz me perturbou tanto no jogo do Flamengo, que o castigo não veio a cavalo, não veio a jato, 24 horas.
Então fique à vontade, Márcio, para ficar no apanhado.
Márcio Guedes.
Márcio.
Que delícia!
Que delícia!
Que delícia, rapaz!
Olha, eu vou dizer pra você uma coisa, hein? Eu tô com vocês nessa opinião sobre o Fluminense. Achei o Fluminense muito ruim e acho ridículo vir aqui o Angione culpar a arbitragem. Ora, deram um pênalti pro Fluminense, anularam um gol do Goiás, que o Goiás podia reclamar. Houve vários lances mais ou menos polêmicos, mas nada que prejudicasse ostensivamente a ninguém. O Fluminense foi medíocre. Teve uma posse de bola que não resultou em nada, realmente lembra um pouco o Botafogo em alguns momentos. Então acho que era um joguinho para empate, que o Goiás vai aproveitar no final um gol 1-0. Agora é preocupante você começar o campeonato jogando com o Goiás do Rio e perder os 3 pontos. Isso aí vai pesar, hein?
Márcio, que eu falo pra você, o Botafogo perder pro São Paulo é normal fora de casa, o Vasco perder pro Atlético fora de casa é normal,
o placar,
tudo bem, um pouco elástico, mas pelo que o Atlético jogou foi merecidíssimo, o Flamengo ganhar em casa de qualquer um é normal, agora o Fluminense perder em casa pra um time que vem da segunda divisão,
vai brigar com o rebaixamento,
um time horroroso, então o Fluminense prova que é tão horroroso, tão medíocre quanto, Márcio.
O Fluminense tá numa fase meio instável agora. não estou sentindo os jogadores tão ligados assim ao treinador. Eu não sei não, não sei não. O Fluminense ontem foi preocupante em relação ao futuro próximo. E aquele jogo com o Santa Cruz também em Recife, não gostei do Fluminense. Levar aqueles dois gols, ganhou nos pênaltis, quando se esperava uma classificação muito mais tranquila. Enfim, agora os outros jogos, concordo, o Vasco é ridículo. Uma defesa horrorosa, né? Tanto o Cáceres quanto o Erle, o time perdido. Esse é mais três zagueiros, vou te contar, viu? Esses técnicos são professores pardais, né?
É verdade.
Vou te contar. Tanto isso do Botafogo, quanto do Vasco, quanto também o Fernando Diniz um pouquinho também. Gosta muito de inventar, né? Esse é mais três zagueiros. Nunca no futebol brasileiro, até hoje, isso aí deu certo. Com talvez uma ou outra exceção. Para fazer isso, tem que ter dois laterais de bom nível, que apoiem muito bem. E todo um esquema já treinado, trabalhado, senão você perde meio campo, você tumultua a área sem grande lucro e o ataque fica bem isolado. Eu acho que não dá para fazer três zagueiros numa formação do Vasco. Não vai dar certo nunca, entendeu?
É verdade. Agora,
é verdade?
É verdade, você tem toda a razão. O Luiz Ferreira quer entrar na conversa também, cumprimentar o cabeça. Agora você falou um negócio, só um toquezinho meu rápido. Não, só você ia falar, Valdir. Ele falou assim, o Márcio falou assim, tem que ser treinado. Os caras têm 15 dias para treinar, quando tem, volta a jogar, não apresenta nada. Tem uma semana para treinar, não apresenta nada.
O Márcio Guedes, meu ídolo, meu guru, companheiro de alegria e de tristeza, mais de alegria, porque ele tem um bom gosto. Olha só, eu concordo plenamente com ele. Ninguém joga mais com três zagueiros. Você pode, eventualmente, fazer um terceiro zagueiro com o lateral vindo por dentro e um ala, mas isso, eventualmente, durante o jogo. Mas não um zagueiro, fazer a função de ter. É diferente você colocar três zagueiros específicos que você fazer a função de um volante, fazer a função do terceiro zagueiro. É diferente. Não confunda o com unda, porque...
Hein? Como é que seria?
O com unda.
O que significa um e
é
unda?
É buzunda. É
mais fácil, boa tarde. Alhos com bugalho.
Alhos com bugalho. Então é o seguinte, você jogar com três zagueiros, mas tem toda a razão, é correto. Você jogar com, às vezes, como jogava o Cuca com o Luciano Almeida fazendo terceiro zagueiro no Botafogo e o Jorge Henrique fazendo ala, ou você trazer o primeiro volante eventualmente para fazer o terceiro zagueiro, é uma coisa. Mas jogar com três zagueiros específicos, o Márcio está certo. Não se joga mais, é um esquema totalmente ultrapassado. Como nós temos o grave defeito de copiar tudo lá da Europa,
a gente
não joga mais, né? Ninguém joga mais com três zagueiros na Europa.
Eu sou do tempo, quer dizer, eu era moleque, mas via, hein, Márcio? O líbero, se lembra? O cara jogava, era um cabeça de área, um volante que jogava como líbero. Sabia sair jogando. Isso funciona.
De certa forma, o primeiro volante hoje, de certa forma, é também o quinto zagueiro, dependendo da configuração da defesa. Isso aí. Sempre ao Zé Auxilio, você não precisa colocar um outro zagueiro ali, você vai perder progressão, posse de bola, e não povoa bem o meio-campo. Agora, em relação ao Botafogo, é evidente, meu amigo Valdir Luiz é muito sempre otimista e tal. Ele acredita em Papai Noel, coelhinho da Páscoa.
Tá vendo?
É um grande botafoguense ele. Eu até admiro o Valdir por causa disso. Tomara que ele seja certo. Então, doce foi o Botafogo. Agora, não me convence. Pimpão ali, aquele ataque. Tá faltando velocidade ao time. Não adianta posse de bola, se é bola pro lado, bola pra trás.
Com você.
Acho que esse Gabriel é um zagueiro baixinho demais. Bochecha, não é tudo isso que eu tô falando, entendeu? Então, eu acho que o elenco do Botafogo tem muito jogador no meio campo lento, caso desse... Nosso João Paulo, o Cícero me parece mais um ex-jogador do que um jogador. Eu não sei, não, estou muito preocupado com o Botafogo, que parece fraquíssimo para disputar esse brasileiro. E Rimento não vai resolver nada, não. Nem ele, nem o Diego Souza.
E a minha solidariedade não é só fraquíssimo Botafogo, não. Acho que o Vasco e o Fluminense, os três aqui, do
os
Rio de Janeiro,
três...
abram
o olhos. Vou falar uma coisa aqui, hoje estamos na primeira rodada, faltam 37, hein? Olha, o Botafogo, o Vasco e o próprio Fluminense precisam de reforço. Claro. Se não, porque nós vamos sofrer até dezembro, hein?
É verdade.
Mas, Valdir,
fala.
Deixa você assim, você analisou bem ontem o Atlético do Paraná?
Analisei.
Não tem nomes, não tem grandes nomes, tudo bem que o Vasco jogou mal, mas olha, que velocidade.
É verdade.
Que velocidade. É outro futebol, parece um time europeu.
Eu fui lá com o Mazzello ano passado fazer um jogo do Flamengo. Ele se adaptou à grama sintética. Eu vi até uma informação durante o jogo, uma informação da repórter lá de Curitiba. Esse time não perde há mais de 20 jogos no estádio. O ano passado, quando o Fernando Diniz, que o técnico Mazzello gosta, estava lá no Atlético, o Atlético ele se recuperou, chegou uma Sul-Americana. Aliás, chegou uma Libertadores, porque aproveitou uma coisa fundamental, o fator casa. O Atlético fora de casa é um gato de armazém, dentro de casa é um leão.
São duas coisas. Uma que você falou que ajuda é a grama sintética, que nem todo mundo, quase ninguém está adaptado. E o padrão de jogo, como o Márcio falou, colocado pelo Thiago Nunes. Nossa, é um somatório de coisas. E essa administração do Atlético, é um cara até acho que me parece não ser muito simpático.
Mário Celso Petralha.
Ele é o cara que, pô, tá mudando o patamar do Atlético Paranaense no futebol brasileiro. É, ele bateu de frente com a televisão, gostei dele, teve aquilo.
Não bateu de frente mesmo, só o Palmeiras. Eu vi o Palmeiras ontem na TNT, viu?
O Atlético acabou cedendo.
O Palmeiras não cedeu.
Cedendo ou fazendo o acordo que lhe interessava. Acordo, então é diferente. Então,
Palmeiras não teve acordo. O jogo passou no 6-5-1.
Na verdade, boa tarde pra todo mundo.
Abre aí, Rafinha.
Tô num aqui. Vai. Boa tarde para todo mundo, pessoal. A questão do Palmeiras, eu tava até lendo sobre isso agora, Valdir. Teremos reuniões nesta semana para decidir. O que se ventila na imprensa paulista é que a televisão vai ceder e o Palmeiras vai vencer.
Eu tenho que tirar o chapéu pro Palmeiras e pro Atlético Paranaense. Agora, e mandar o Fluminense, Vasco, Botafogo, Pacucuia.
Você tem que parabenizar o Palmeiras, porque é muito fácil, Mazela. Você sabe disso. A situação financeira do Palmeiras permite ele peitar. Os outros, infelizmente, não permitem.
O Atlético do Paraná se estruturou e peitou. O Atlético do Paraná disputa o campeonato paranaense com um sub-23 é bicampeão.
Mas, Valdir, se todos peitarem juntos, ganha a briga. Claro. Só que não se unem, são os babacas, não se unem.
Exatamente isso.
E eu tenho uma notícia para dar que o Márcio vai gostar.
Nós já estamos passando aqui, estamos esticando 17, você vai falar 17, 19. A partir de 2012 para 2013, quando acabou o Clube dos 13, e cada um começou a negociar, mas você tem toda a razão, só tem buzunta, bunda mole, dirigindo o clube, que acabou se curvando às vontades da televisão. Essa é a verdade.
Aquele fariseu do Maurício Assunção foi um dos que recebeu a grana para abrir mão do Clube dos 13. E eu vou dar uma notícia aqui boa para o torcedor do Botafogo, hein? O patrocinador do Palmeiras pode ser o próximo do Botafogo nos próximos dias e virão 3 jogadores do Palmeiras. Notícia exclusiva que eu tô dando aqui hoje, hein? Pode cobrar na frente.
Aí, já tá cobrando ali na frente, Rafinha. Isso é 17h20, fala.
Recados, deixa eu mandar um abraço pro Cláudio de Irajá, ele que é botafoguense, tá preocupado. Ele foi até pesado. Botafogo, Vasco e Fluminense são 3 times medíocres. Calma, cara, tá no início do campeonato.
Não, eu falei isso, o Márcio falou. Presta atenção, cara.
Não, eu tô contemporizando. Não, tô dizendo, calma,
é medíocre,
gente.
Ele
está dizendo, por que que no Maracanã não se usa energia solar para acabar com a excelência de energia? Eu falei, tem mais coisa.
Quem pode responder não pode. Tá?
Fala, Márcio.
Não, cara, vocês têm Premiere aí? Ver jogos pela Premiere em casa?
Eu tenho.
Sim.
Pois é, agora o negócio é o seguinte, não são os 20 clubes que estão na Premiere atualmente, não, né? Quantos não estão?
19, o Palmeiras não está.
Nem o Atlético Paranaense, só se for agora, só por TV aberta.
Então
você não tá falando besteira.
Não, porque a mensalidade continua a mesma, com menos jogos e menos clubes. Que história é essa?
Quando terminou, deu aquele problema no jogo do Fluminense, eu fiquei procurando e não achava. Aí me deu o estado, pô, vou procurar. Aí achei o Palmeiras no outro canal.
É verdade.
E uma pergunta.
Não, Atlético Paranaense e Vasco, eu prefiro ver na Premiere por causa do locutor e tal. Não passou na Premiere, não.
É só TV aberta, Márcio. O acordo do Atlético é só TV aberta.
Que me rendeu o seu Moraes, mas era. Então são 18 clubes que assinaram, faltam 2.
É verdade.
É que é um contrato com a TV aberta, contrato com a TV fechada.
Tem que diminuir a mensalidade. Estão lesando o consumidor.
Vamos ligar para a NET e reclamar, então. Fala.
E um recado do Conselheiro Gomes, de Niterói.
Começou o gordinho de Niterói.
Exatamente. Ele está perguntando, esses irmãos Moreira Salles, Valdir, vão abrir a carteira?
Olha, manda esse gordinho de Niterói, que é gente boa. Ele é gente boa, mas se preocupa com o quintal dele. Não tá resolvido, deve ter uma posição, tá falando meio demais.
Bom, deixa eu seguir o programa, que a gente abriu um programa, estamos chutando balde aqui.
Eu tô vendo.
Tricolores, Botafoguense e Vasco aliado. Não, vamos voltar pro roteiro aqui. Agora, só uma pergunta. Vamos falar do Rodrigues Neto, não é isso, cabeça?
Vamos.
Mas só, o Valdir fez uma pergunta, eu acertei. Ele tá me devendo um doce, o Valdir. Agora, vê se você sabe essa resposta. Pergunta pro Márcio, que é seu ídolo. Você baba o ovo dele, você puxa o saco dele.
Claro que meu ídolo, um botafoguense, meu amigo, comemorando grande vitória junto.
Faz
ô,
tempo,
Márcio,
faz
o Rodrigo, tempo. O Rodrigues Neto jogou no Botafogo. Quando foi a Copa de 78, jogava no Botafogo. 78, 79. Você se lembra que era o reserva do Rodrigues Neto no Botafogo?
Vale uma mariola, hein?
Marinho, não.
Não, o Marinho já tinha saído, o Marinho já estava
No Fluminense. Foi Copa de 78 e deixaram o Marinho fora, não foi?
Estou falando no Botafogo, reserva do Rodrigo Neto no Botafogo.
Quem é?
Não me lembro.
Vanderlei Luxemburgo.
Eu acertei, ele tá me devendo um pastel aqui.
Pastel não, o pastel é uma paçoca.
Ele falou, duvido que alguém acerte, mas ali falou, matou no peito e saiu jogando. Vamos lá. Já que falando em Rodrigues Neto, morreu nesta segunda-feira o ex-lateral esquerdo Rodrigues Neto. Ele foi do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e jogou no Internacional. Para mim ele morreu novo, 69 anos. Tua idade, Valdir. É. E o ex-atleta sofria de diabetes e teve a morte relacionada a uma trombose. Rodrigues Neto foi o 13º jogador que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo. 439 partidas pelo rubro-negro e ele foi envolvido no famoso troca-troca com o Fluminense em 1976. Na ocasião, Francisco Horta, presidente do Tricolor, contratou o lateral, além do atacante Doval e do goleiro Renato. Em contrapartida, se deu o goleiro Roberto, lateral Tuninho e o ponta esquerda Zé Roberto. O ex-lateral atuou na Copa do Mundo de 78, quando defendia o Botafogo. Pelo Flamengo, conquistou os estaduais de 72 e 74. 2 anos depois, ganhava o 3º título carioca com a camisa do Fluminense. Então, para a gente não esticar muito agora, já começamos a falar do Rodrigues Neto, eu vi jogar, eu era moleque de arquibancada lá no Fluminense, quando ele foi pro Fluminense, e era um jogador duro, né?
Não, e jogava em várias posições. Ele já jogava nas duas laterais e até no meio campo. Quando começou no Flamengo, no meio. Depois foi adaptado à lateral esquerda.
Chegou a jogar na ponta esquerda também, alguns jogos.
Adiantado, né? Mas ele jogava bem, era um jogador duro, faz de vez em quando era até meio violento, mas era um cara. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes quando eu estava no meu início de carreira, jogando no Botafogo, era um cara do bem. Descansa em paz, mas foi um bom jogador. E jogou no Flamengo numa fase que o Flamengo não tinha um grande time. Tinha Tinho, tinha um time limitado, não era o Flamengo, o grande Flamengo, que o Flamengo passou a ter um grande time a partir de 77, 78. Porque quando ele jogou, o time do Flamengo era uma baba danada, né?
Para resumir o Rodrigues Neto, em poucas palavras, resumindo o que vocês disseram aí, era versátil, violento, tinha habilidade, agora se jogasse hoje, seria considerado craque.
Perfeito. Eu tô com o Márcio. Eu vi o Rodrigues Neto subindo, pisar em joelho de muito jogador.
Ele jogou naquele time do Flamengo de 72, foi campeão, com o zagueiro técnico, era o Fred, a zaga, o Fred na zaga, ele, o Paulo César Caju, o Doval, era
Dionísio.
Um bom time. Dionísio era o
Dario.
Era Dario e Doval.
Dario e Doval, exatamente. Bom, pra quem é mais novo, a gente tá no varandão da saudade aqui, mas era um cara que o Márcio foi de muita felicidade, como sempre, aliás. O Rodrigues Neto, ele tinha vaga hoje em qualquer time Brasil.
Jogava no meio ou na lateral, escolhia a camisa.
E tinha habilidade, o cara naquele tempo, Márcio, para chegar à seleção brasileira, tinha que saber jogar, né?
E o Márcio citou um monstro que não foi convocado para a Copa de 78, que arrebentou na Copa de 74, que foi o Francisco das Chagas Marinho, o Rei Louco.
Claro, nem ele nem o Falcão.
Improvisou o Edinho de lateral esquerdo.
E o Chicão. No lugar do Falcão.
Eu lembro, hoje está um programa meio varandão da saudade aqui.
Mas é bom ouvir, nós temos uma memória esportiva, graças a Deus, uma cultura esportiva, né?
É verdade. Em 78, o Marinho, eu ia falar o seguinte: não sei se o Márcio e o Valdir, vocês com grandes alvinegros, para mim foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Eu não vi Nilton Santos, eu peguei de Marco Antônio, pra mim como tricolor, o melhor lateral que eu tinha visto era o Marco Antônio, mas o Marinho jogava mais do que ele.
Eu posso falar...
Mais do que Júnior, mais do que Roberto Carlos.
Quando comecei a ver o Botafogo jogar, o Nilton Santos jogava de quarto zagueiro. Então eu me lembro vagamente do Nilton Santos jogando como lateral esquerdo na Copa do Mundo de 62, que no Botafogo desde 60 que ele era zagueiro, era quarto zagueiro, e o Hilder era lateral esquerdo. Então eu concordo com você, pra mim foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar, Marinho, porque
Roberto...
eu não vi o Nilton Santos jogar.
Nilton Santos é absoluto.
Eu não vi jogando.
Eu tô falando que...
eu que era criancinha, vi na lateral esquerda pouco, muito mais na quarta zaga, que ele já tinha aquela velocidade, mas teve o Nilton, teve o Marinho, e o Júnior foi um ótimo lateral esquerdo, embora vulnerável na marcação, porque subia muito e tal, mas foi um grande lateral também, né?
Mas eu acho o Marinho mais jogador.
É porque o Júnior jogou naquele time do Flamengo que encantou o mundo, encantou o Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial de Clube. Mas o Marinho foi mais jogador, o Júnior é meu amigo, gosto dele, mas o Marinho foi muito mais jogador do que o Júnior. Muito mais. Sem dúvida, o Marinho teve uma...
Mais que o Roberto Carlos,
inclusive. O Roberto Carlos não passa nem na porta.
Não, mas o Roberto Carlos é um belo jogador também.
Eu vi o Rildo foi melhor do que o Roberto Carlos, o Marco Antônio foi melhor do que o Roberto Carlos.
Pra mim, o maior lateral que eu vi jogar pela esquerda foi o Francisco das Chagas Marinho.
O América tinha um lateral que era um fenômeno como lateral esquerda, que jogou no América, depois foi pro Santos. Zé Carlos, jogava muito, né, Marco?
Bom, jogava muito. Bom, esticamos o programa pra caramba hoje. Vamos dar uma paradinha, vamos organizar e já a gente volta aqui no programa do Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Até já.
Nacional.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Dizendo sempre você feliz com o futebol, 17h30 e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola. Dando sequência, o que vem aí, Rafinha?
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Nicolás Santos e Felipe Lima asseguraram o título na etapa de Guangzhou, na China, do FINA Champions Series de natação, a Copa dos Campeões da modalidade. No evento que aconteceu no último dia 27 de abril, Nicolás Santos conquistou o ouro dos 50 metros borboleta. Nos 50 metros peito, Felipe Lima ficou com o ouro e João Gomes Júnior ficou com a prata. A baiana Edneusa Dorta, de 42 anos, sagrou-se vice-campeã mundial de maratona de atletismo paralímpico, que aconteceu no último dia 28 de abril, nas ruas de Londres. A capital londrina foi escolhida para sediar a prova, que equivale ao campeonato mundial. Edneusa, da classe T12, ou seja, baixa visão, concluiu os 42.195 metros do percurso em 3 horas, 13 minutos e 17 segundos. O Brasil contou com 6 representantes na competição. Além de 2 medalhas de prata no Mundial de Maratona, Edneusa também tem no currículo o histórico bronze paralímpico conquistado nas ruas do Rio de Janeiro nos Jogos 2016. Fabrício Farias e Jaqueline Lima conquistaram medalha de prata nas duplas mistas do Campeonato Pan-Americano de Badminton, que aconteceu em Águas Calientes, no México. A dupla perdeu na final para os canadenses Joshua Hubert Hu e Josephine Vu, e a competição aconteceu no último domingo. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, Astrid, 17h31, dando sequência.
Uma vez pra mesmo.
Mengão, bota o Mengão. Mengão é a salvação do Rio de Janeiro, hein? E vai ter um jogo difícil contra o Internacional quarta-feira. Repórter Maurício Costa traz as últimas do mais querido Brasil pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Lembrando que o jogo será em Porto Alegre, como diriam os antigos, no gigante da Beira-Rio.
Uma Maurício Costa.
Depois do título carioca, veio a pancada na Libertadores. O Flamengo sofreu críticas pesadas, principalmente o técnico Abel Braga. Torcedores e comentaristas discutiram a postura do rubro-negro e a disposição tática da equipe, com o Gabigol aberto e Bruno Henrique mais centralizado na frente. Só que veio a estreia no Campeonato Brasileiro e o Fla derrotou o então invicto no ano, o Cruzeiro. 3-1 com autoridade e jogando um bom futebol. E Abel deu uma resposta aos críticos.
Fala muita coisa, né? Três últimos jogos do Bruno como atacante, ele fez só 5. O Gabriel pelo lado já fez acho que 2 ou 3, sei lá. Aquilo que eu falei na semana passada. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas sei qual é o segredo do insucesso. Que é você ir pela cabeça dos outros. É a minha que rola, eu tenho que ir pela minha, né?
A vitória contra o Cruzeiro era o que o Flamengo precisava para recuperar a confiança e disparar na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor fica com a cabeça na Libertadores. Quarta-feira que vem tem o desafio contra o Peñarol em Montevidéu e o Flamengo precisa de um empate para se classificar. Porém, uma derrota pode eliminar o rubro-negro. Abel tenta acalmar.
A vitória sempre dá confiança. O jogo lá vai ser bem diferente, porque aquele aqui, mesmo com um jogador a menos, eles defenderam muito bem, mas lá não tem como, porque o torcedor vai empurrar, é um jogo complicado, mas eles vão ter que ter uma postura diferente, eles vão ter que sair pro jogo. O empate só favorece a nós. Mas faltam 2 jogos ainda, até lá vamos continuar trabalhando.
Abel disse que tem 2 compromissos antes, né? E são todos pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Quarta enfrenta o Internacional no Beira-Rio e sábado São Paulo no Morumbi. O Colorado vem mordido depois de estrear com derrota, como diz Patrick.
Jogo grande, né? São 2 adversários que com certeza vão brigar pelo título. A gente vai entrar forte, é um jogo que a gente precisa pontuar porque perdemos a última partida. Então vamos entrar para dar o nosso melhor e tentar conseguir a vitória.
Flamengo e Internacional jogam quarta-feira às 4 horas da tarde no Beira-Rio com transmissão da Rádio Nacional. A narração é de André Luiz Mendes, Mário Silva nos comentários e Rafael Monteiro faz as reportagens. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. 17h34. Macho, esse jogo é interessante. O Flamengo tá pegando 2 adversários complicados. No início, o primeiro ele atropelou. Você acha que o Flamengo tem condições de conseguir um bom resultado lá no Sul? E é um jogo mais encardido para o Inter, porque perdeu para Chapecoense fora de casa, não é isso?
É um terrível desafio, né? Porque é um jogo duríssimo. Jogar com o atual time do Inter é um bom time. Então vai ser muito complicado. O outro também, o jogo seguinte, com o São Paulo no Morumbi, não é isso?
É verdade, é o terceiro jogo. Então, mas como o foco agora é o Internacional com o Flamengo... Fala.
Eu acho que a única preocupação do Flamengo aí é o desgaste do time, evidentemente, viagens e tal, e não perder nenhum jogador por lesão, porque na outra quarta-feira, logo a seguir, tem um Peñarol lá em Montevideo. E o Abel falou uma coisa muito interessante, é óbvio, mas é interessante. Talvez o Flamengo seja melhor jogar contra o Peñarol avançado, tendo que ganhar, empurrado pela torcida, porque o Flamengo é mais time e vai ter espaço para contra-atacar. Então, aí está o X da questão do Flamengo ganhar. Agora, antes disso, tem 2 peneiras violentas quando o Flamengo vai poder, da mesma forma, se acautelar e jogar no contra-ataque, porque já tem 3 pontos ganhos em casa. Então a situação do Flamengo é difícil, mas se o Flamengo tem um grande time, pode sonhar alto.
Ô Márcio, eu concordo com você. Eu diria o seguinte, o Flamengo, se conseguir vencer do Inter, na minha opinião, ele fica numa excelente posição. Por quê? Eu vou analisar os pretendentes aos títulos, os postulantes ao título, que eu fiz uma divisão, hoje está muito...
Então, antes de você continuar, para você, quais são os candidatos ao título?
Para mim, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e... Flamengo,
Cruzeiro, Flamengo, né? Cruzeiro,
Palmeiras, Cruzeiro, os quatro. O Inter é postulante à vaga Libertadores, já começou perdendo.
O Inter e o Santos correm por fora, né?
O Corinthians também, né?
O Corinthians e o Libertadores.
Não, o Corinthians não.
É, o Corinthians não. Para mim, Corinthians, Inter e Atlético Mineiro e Libertadores. Aí vem o bloco sul-americano, bota o Botafogo, Fluminense, Bahia, Vasco. Sim. E vem o pessoal lá de baixo.
Que... Hoje eu colocaria o pessoal lá de baixo, Fluminense, Botafogo.
Obrigado para não cair.
Eu acho o seguinte, se o Flamengo conseguir esses 9 pontos, ou 7 que ele vai disputar, porque depois, para quem está postulando, quem postula o título, esse jogo de sábado foi jogo de 6 pontos. O Flamengo anda um postulante ao título como ele. Então, se ele ganhar do Inter, Meu amigo, esses pontos fazem uma diferença muito grande no final. E que pese o campeonato, é um campeonato atípico esse ano como foi no passado. Porque esse ano vai parar 21 dias. O ano passado parou 30, por causa da Copa do Mundo. Esse ano para 21 dias por causa da Copa América. Você veja bem que é um outro campeonato. O Flamengo, quando parou para a Copa América, ele estava disparado para a Copa do Mundo, perdão. Quando voltou para a Copa do Mundo, não sei o que se acertou mais.
Se perder para o Penharol, não vai adiantar nada. Vai ter crise, hein?
É, mas aí vai pra Copa Sul-Americana, já tem um... Já não, tem aquele amigo lá de Niterói, já vai... Não, a Copa Sul-Americana vale
muito. Garanto a você que se perder pro Penharol, a situação do Abel vai ficar difícil.
É, mas o Flamengo perdendo, pode até com derrota se classificar, desde que...
Ah, muito difícil. Desde aí que a LDU... vai lá em casa contra o São José. Aí
é, pô, mas... São José, amigo.
Tranquilo.
Só que a LDU não é a LDU que a gente viu jogar e foi campeão em cima do Fluminense. É um time mais limitado. É que o Flamengo jogou muito mal o segundo tempo.
É, mas é muito melhor que o São José. Pera aí, o São José só joga na altitude lá, pô.
Vamos ver então o que aconteceu. Fala, Valdir. Você quer abraçar quem, Valdir?
Não, mandar um abraço pra Socorro, nossa companheira. Gente boa.
Gente boa, Socorro. Socorro tá todo de preto e colorido, com a boca colorida aqui. Socorro, parabéns. Seja bem-vindo, viu, Socorro? Aqui na Rádio Nacional.
É, mas falando então do Flamengo ainda, e depois ele pega o São Paulo domingo, depois de São Paulo ele já segue para Montevidéu. Eu acho que a situação do Flamengo, na minha opinião, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, é uma situação, eu não diria cômoda, mas depende dele. Futebol, quando você depende de um resultado só, de repente até um empate,
é mais cômodo. Vamos ver, vamos aguardar então. O Márcio analisou, o Valdir também. Então, quarta-feira, Internacional e Flamengo, jogo à tarde, 15h30, abertura da jornada, 4 horas, bola rolando, na narração vibrante do André Luiz Mendes, o nosso Andrezão, nosso irmão Andrezão, Mário Silva nos comentários, Rafael Monteiro nas reportagens e no, nas informações, o Bruno Mendes com aquelas informações de peso. Vamos na sequência no programa do Mundo da Bola?
Campeonato Brasileiro Série C.
E quem fala da Série C é ele, voltando, Luiz Cabeça Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Não é só a Série A, mas ela, Série C também já começou de vento em popa com vários jogos. Vamos passar os resultados primeiro do grupo A da competição. Imperatriz 2, Globo 0, Sampaio Corrêa 2, Confiança 0, Botafogo da Paraíba 1, Ferroviário também 1, ABC de Natal 2, Náutico 0, e a rodada se complementa hoje no grupo A. No Arruda, o Santa Cruz recebe o 13 de Campina Grande. Pelo grupo B, Tombense 1, São José do Rio Grande do Sul também 1, Volta Redonda 3, Atlético Acreano 0, olha o voltaço aí, gente. O Paysandu 1, Ipiranga do Rio Grande do Sul 0, Remo 1, Boa Esporte 0, Luverdense 0, Juventude também 0, Mazela.
Márcio, rapidinho, Márcio, você que sabe tudo, bem rápido, por que de vento em popa?
Eu pensei nisso também, porque se fosse vento em proa, o barco não ia acontecer nada, ele ia para trás. Então o vento em popa é quando o vento empurra e o barco vai tranquilo, você olhando o céu, bebendo uma vodka ao lado de uma bela companhia.
Ele vê isso no leme, na janela, ele fica olhando. Agora, Valdir, a proa fica na frente ou a popa?
Eu não sei, amigo. Eu não sei que, se a proa fica na frente ou se a proa fica na frente.
Mas que é isso?
Eu gelei agora. Esse rapaz, esse senhor, senhor Ricardo Moraes Mazzella,
eu pensei que ele fosse falar.
Ele fala, ele me faz umas perguntas realmente que não tem menor nexo.
Ô, Valdir. Eu não perguntou nada demais.
Barco também é esporte.
É vela, somos campeões olímpicos. Martini Graia,
amigo,
é 11,
eu de vela, só entendo aquela vela de 7 dias quando apaga a luz.
Você de vela, quando você saía com o teu irmão pra namorar, você fica sem namorado e ficava de vela com o
meu
irmão.
Meu irmão é menor do que eu, pode
fazer
o contrário.
Valeu, diga,
se lembra de um filme dos anos 50, hein?
Não.
Estrelado por Oscarito e Silfarne, com Eliana como a musa do filme, nossa, chamada de Vento em Popa.
Então, não sabia não peguei.
Esse comédia fez muito sucesso.
Rapaz, você sabe 50. Que eu vi esse filme há alguns anos atrás aqui na nossa TV Brasil, que passa muita série brasileira, né?
É bacana.
Exatamente. De então, Vento em Popa.
Vamos com o programa de Vento em Popa, Rafinha.
Palmeiras,
e quem mandou muito bem nesse final de semana foi o Verdão, comandando com os comandados de Luiz Felipe Scolari, venceram o Fortaleza 4-0 e lideram o brasileiro pelo saldo de gols. Após a partida, Filipão elogiou a atuação da equipe e valorizou o rival.
Gostei do nosso jogo, gostei do Fortaleza, achei que o resultado
resultado foi bom, tivemos chances, mas a equipe do Fortaleza, à medida que jogar em Fortaleza, dificilmente será batida. O posicionamento que o Rogério tem da equipe é muito bom. Nós hoje tivemos uma partida boa também, então o resultado elástico não diz totalmente que nós fizemos uma grande partida, nem que o Fortaleza jogou uma partida ruim. Acho que o Fortaleza lá na sua casa vai tirar ponto de muita gente. E nós vamos tentar manter a equipe, rodar um pouco agora que começamos. Temos alguns jogos, algumas situações de estudo para sábado que vem, para quarta-feira, aliás, contra o CSA, sábado, depois tem o São Lourenço. Aí a gente vai montando algumas coisas e é o que eu vou fazendo, que igual ao ano passado, trocando 5, 4, 6 peças por jogo, mas adaptados, porque a gente consegue treinar e montou-se essa outra situação para esse ano.
Verdade, 17:42, já o meio atacante Ricardo Goulart realizou exames médicos que constataram uma lesão no menisco lateral. Apesar de não ter relação com sua lesão anterior, que foi de cartilagem, Goulart passará por uma nova artroscopia e vai ficar cerca de 2 meses fora dos gramados na primeira rodada, hein? No último domingo, o jogador se machucou ao fazer um giro sobre o joelho e deixou o campo aos 7 minutos do primeiro tempo para a entrada de Zé Rafael. Aliás, o Zé Rafael fez os dois gols dos 4 do Palmeiras ontem. Primeira rodada, Valdinho, o cara já fica 2 meses fora, hein?
É, coitado do Ricardo Goulart, né, rapaz? Uma contusão. É, a gente lamenta pelo cidadão, pelo ser humano, né? Pelo jogo, pelo atleta profissional. Mas o Palmeiras tem muitos jogadores. Uma coisa. Lamenta a contusão dele, mas o Palmeiras não vai sentir muito, que tem muitas opções. Eu vi até uma entrevista do Filipão falando que está preparando um jogador que era destaque no Botafogo, mas ele precisa pegar mais corpo, que é o Matheus Fernandes, para jogar no time titular do Palmeiras. O Palmeiras está com um belo elenco e é um dos grandes favoritos para conquistar o título.
Tá certo. Alguma informação, Luiz Ferreira? 17:44. Luiz Ferreira, cabeça, voltando.
Na verdade, é mais recado do Tino Camussu. Abraço pra você, o
aqui, droga aqui, é isso.
Esse microfone não tá muito bom, porque o Uruti tá falando também de Botafogo, Vasco, Fluminense, ele concorda plenamente com o Cláudio de Irajá. São times que estão muito mal.
Tá certo, 17:44, vamos dar uma paradinha. Falar de Fluminense, falar de Botafogo, de Vasco, me irrita muito atualmente, me irrita demais. Já que estou irritado...
Mas o Mário vem aí.
Se o Mário vier aí, o Fluminense acaba de vez. 17:44, vamos lá, Mário e Celso, olha que dupla, hein?
No mundo da bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No mundo da bola.
Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Eu gosto. O chefe do Valdir. Mas não o chefe do Valdir aqui. Lá na TV, como é que
coloca
ele faz?
Coloca aí.
Coloca aí. Como é que você responde, Valdir, quando ele fala coloca aí?
Tamo juntos.
Meu Deus do céu. Você tá vendo, Márcio, como é que as coisas mudam, hein? Como diria
esse
o nosso...
Mário do Fluminense, quando alguém perguntar o técnico, que Mário? Qual Mário? Ele vai dizer o quê?
Rapaz!
O Mário... O Mário
Silva! Não. Esse salvou a Espíndola!
Esse não, o Silva é bom pra caramba, o Mário Silva, irmão do seu Manuel, é muito bom.
O Mário é um grande comentarista,
O seu Manuel Nogueira, aquele
abraço. E o Mário, eu vou falar uma coisa pra você.
Agora, o Mário Bittencourt...
Conversar com o Mário é um aprendizado e eu me divirto.
Mário Silva. Ah, bom, esclareço pra não ter dúvida.
Mário Silva. Obrigado.
Agora que a gente
falou o Mário Bittencourt... não se esconde no armário, hein?
Ai!
Bom, solta a vinheta do programa. Vai, Rafinha!
Campeonato Brasileiro Série B.
Ele está impossível. A, B e C. Vem com a B, cabeça.
E olha que a D começa nesse final de semana. Então aguarde. Série B começou na última sexta-feira. Vamos aos resultados. Operário de Ponta Grossa 1, América Mineiro 0, Bragantino 1, Brasil de Pelotas 0, Atlético Goianiense 3, São Bento 1, Sport 1, Oeste 1, Botafogo de Ribeirão Preto 3, Vitória 1, olha o Vitória, hein, gente? Guarani 0, Figueirense 0, Cuiabá 1, Criciúma 0, Vila Nova 1, Paraná Clube também 1, Londrina 2, CRB 1, e a rodada se encerra, a primeira rodada da Série B se encerra hoje, logo mais, a partir das 20 horas, horário de Brasília, belo jogo no Couto Pereira, Coritiba e Ponte Preta, Mazela.
Solta o dedo aí, meu amigo Rafinha.
Atlético, Atlético, fornecemos teu valor.
Vamos todos cantar de coração.
Posso falar agora, Rafael? Posso? O rapaz, quando vamos chegou lá aqui na emissora, humildezinho, o seu Mazela, tava cascudo nele. Seu Mazela. Agora, já viu que agora é bom pra caramba, é cantor. Agora, peraí, fica quieto, você quer lá, vá. Pô, que mal, hein?
Desculpem, seu rapaz. Eu tenho que divergir de Vossa Senhoria.
Primeiro que eu não lhe dei a palavra.
Ele é humilde e é do bem.
Eu não lhe dei a
palavra. Só espero que não haja violência.
Quando começou aqui, seu Mazela, foi o Mazela que vai narrar, meu Deus, eu não posso errar, vou tomar bronca e tal, bababá. Agora cheio de marra, meu Deus do céu. Solta o Rafa Monteiro, vai.
Rafael Monteiro.
O Atlético Paranaense recebeu o Vasco na tarde deste domingo na Arena da Baixada e goleou por 4-1 na estreia de ambos os clubes no Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Nicão, Bruno Guimarães, Marco Ruben e o Werley Contra para o Furacão. Bruno César descontou para o Vasco. Após o jogo, o técnico Thiago Nunes, do time paranaense, fala da vitória elástica.
Estamos hoje muito satisfeitos pelo rendimento da nossa equipe. Uma atuação, né, que não deixa muitas dúvidas sobre o placar que a gente produziu. Tivemos mais chances, poderíamos ter tido um aproveitamento um pouco melhor, mas também temos que a dimensão que jogamos contra uma equipe extremamente tradicional, uma camiseta muito forte, uma equipe que vinha contra... uma vitória contra o Santos, né, pela Copa do Brasil, uma quase classificação. Temos que entender que parece que você faz quatro gols, que foi tudo fácil e não foi assim. A gente teve uma preparação muito estratégica para esse jogo, tentando tirar proveito de algumas situações que a equipe do Vasco poderia nos ofertar.
O Furacão volta a campo contra o Fortaleza, no Castelão, na próxima quarta-feira, 9:30 da noite. Já o próximo compromisso do Vasco será em São Januário, também na próxima quarta-feira, 9:30 da noite, contra o Atlético Mineiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu as histórias de Valdir, Luiz e Luiz Cabeça aqui, mas você tá perdendo. Atlético e Vasco do Paraná, feia coisa pro... Já falamos do Vasco, né? E o goleiro Sidão fez seu primeiro treino com o elenco do Vasco na tarde desta segunda-feira. Sidão foi contratado por empréstimo até o fim do ano. O goleiro foi aprovado nos exames médicos e participou do treinamento de hoje. A primeira do grupo, a derrota pro Atlético, aconteceu ontem. Então, o Sidão, será que vai ter chance?
Olha, vai ter, porque ontem jogou o Alexander, né? Que é o goleiro da base. O menino Gabriel Fett, ele se machucou. E o Jordi foi emprestado pro CSA. O Sidão, ele é um bom goleiro. Fez destaque no Audax, foi muito bem no Botafogo, quando o Jefferson sofreu a cirurgia, foi muito bem em 2016. Aí optou ir pro São Paulo, que a proposta financeira é melhor. E o São Paulo foi pro Goiás. Só que ele chegou no Goiás e falou o seguinte: pô, sair do São Paulo pra jogar no Goiás é um retrocesso da minha carreira. Aí a torcida do Goiás não pegou, né?
Ele foi extremamente infeliz
na colocação.
É verdade.
Ele
Tá, ele começou a carreira onde? Antes de chegar no Botafogo, ele jogava onde?
Eu me lembro dele no Audax.
Então, que bom. Eu podia ter falado no Audax isso, não no Goiás, que é um time tradicional.
No Audax. É, ele trabalhou com o Clube Nenhum, já é pra falar. E ele foi muito infeliz, mas é um cara do bem. Eu convivi com o Botafogo, um cara legal, bom goleiro. Mas precisa de um grande... Eu acho que quem precisa de goleiro também é o Fluminense. É,
goleiro até o direito esquerdo.
Ontem estreou um menino lá no Tadeu, né? Que veio de um time da segunda divisão de Goiás. Foi muito bem. Pegou até um pênalti, também o Luciano telegrafou de bater.
Aquele pênalti. Márcio, o Sidão no Vasco é uma boa?
Não sei, mais ou menos. No Botafogo ele foi bem, no São Paulo foi muito mal. Depois não se acertou mais, então tá assim meio na linha de tiro. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, realmente o Vasco tá precisando de um reforço na posição, assim como o Fluminense, assim como o Botafogo na reserva também, porque se o Gatito sai...
Pô, tem o Cavalieri, ô Márcio, no mesmo nível.
Cavalieri é aquele mão de alface, né, um pouco, né?
Mas não, o Cavaleiro é um goleiro de categoria, foi muito bem no Fluminense. Eu acho que o Botafogo está bem de goleiro.
O Valdir é otimista.
Você vê.
Eu fico emocionado com o Valdir.
É verdade, o Cavaleiro teve uma temporada maravilhosa no Fluminense, 2009, se eu não me memória, em 2010, mas também teve temporadas não muito boas, né?
Não, mas ele saiu do Fluminense, teve lá no futebol inglês, não jogou? Foi bem. Mas no Botafogo, eu acho que ele é um goleiro... Porque o Botafogo precisa de outras coisas. Você tem um goleiro como o Cavalieri para reserva, tudo bem, não precisa trazer mais goleiro.
Pro Botafogo tá ótimo, com reserva, tudo bem.
E agora?
Mas, por exemplo, o Gatito também, aquele gol que ele tomou sábado, o primeiro gol, ele tava preocupado com o sol. Põe um boné na cabeça do Gatito.
É uma possibilidade. Vamos pedir pro Valdir.
Ele ficou perdido lá com aquela bola, o sol derrubou o Gatito. Pode acontecer isso. O sol derrubou.
É verdade. E agora, o que que vem? Quem vem?
Atlético Mineiro, Galo Forte, Vingador.
É isso aí. Agora, eu não vi o jogo, mas diz que operaram o Avaí, é verdade isso?
Não, pelo que eu vi na televisão, não.
O gol do Betão foi marcado com a mão. Só que aí, Mazela, tem uma outra leitura.
Fala,
de
Luiz Ferreira.
O Betão, zagueiro do Avaí, só fez o gol com a mão porque sofreu o pênalti dentro da área. É questão de ver o lance, cada um tem uma interpretação.
Então você vê que o VAR não está resolvendo nada, né? O VAR está até atrapalhando.
Esfria o jogo, fala aí.
Então vamos falar do Atlético Mineiro, que conversou com a imprensa hoje foi o Luan. Por quê? O Atlético Mineiro vem de pressão, Levir Coupe demitido, ainda na Libertadores da América, Atlético Mineiro eliminado da Libertadores, vai disputar a Sul-Americana e começou com vitória em cima do Avaí nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. O Luan fala sobre toda essa pressão que todo mundo sofre no Galo Forte Vingador.
Trabalhar, a pressão existe sempre em time grande, principalmente no Brasil. Você joga no domingo ou no sábado, mas na quarta já tem um jogo, então você não pode nem comemorar que se você faz um jogo muito bom na quarta ou no domingo, na quarta-feira você já tem que fazer um jogo excelente, porque se não fizer, a cobrança é muito grande no Brasil. Mas continuar trabalhando firme para poder a gente fazer um bom campeonato. E temos competições ainda para disputar e tem, quem sabe, disputar até título.
Agora o Luan fala pra gente também da situação do adversário de quarta-feira, que é o Vasco. Vem de derrota para o maior rival na final do Campeonato Carioca e de uma goleada sofrida no final de semana na estreia do Campeonato Brasileiro. Fala, Luan.
Jogo de duas equipes grandes. A gente já conhece bem a equipe do Vasco. Conhece como que é jogar lá. A pressão existe da parte deles, mas a gente vai para buscar a vitória. Como sempre fomos jogar lá e conseguimos até sair na frente, mas depois tomamos gols que dava para evitar. Mas como eu te falei, o mais importante nesse começo de competição do brasileiro é vencer o máximo de partida possível para poder pegar a confiança e encaixar melhor o time, né? E a gente está ciente disso, que temos que dar uma arrancada aí no brasileiro para poder, até essa parada da Copa América aí, ajustar algumas coisas.
Esse o Luan, o menino maluquinho do Atlético Mineiro, sobre treinador. Assim como o Vasco, o Atlético Mineiro também estava de olho no português Jorge Jesus. O português já disse que está esperando uma proposta da Europa e frustrou os planos, por enquanto, de vascaínos e atleticanos, Mazela.
Nem Jesus salva o Vasco e o Atlético.
Nossa senhora.
Olha, o Vasco tem que procurar o Atlético.
Quem seria o nome para você, para o Márcio, para fechar o programa 17:56?
Olha, eu, se eu fosse o Rogério Ceni, eu teria aceito a proposta do Atlético.
E quem o Vasco deveria trazer?
O Vasco, o Dorival está muito caro, o mercado está difícil em você trazer um grande treinador. Eu acho que o Vasco tem que pesquisar melhor, porque o Vanderlei pediu alto, o Dorival vai para a Arábia. Não tem, Zé Ricardo já foi de lá, quer dizer, o mercado tem que procurar bem. Se você procurar bem, você encontra um bom nome.
Você encontra encontraria um bom nome pro Vasco, Márcio?
É difícil. Já é Ventura. É muito difícil, hein? Vanderlei? Não, né?
Não.
Vanderlei que tá, vem com projeto, vem com toda aquela
projeto, comissão. Projeto.
Projeto. 600 mil por mês.
O nome que causa, segundo informações de alguns amigos ligados ao Vasco, o nome que está causando uma divisão dentro do clube é o Jair Ventura. Uns querem, outros não querem. Mas eu vejo disponibilidade. Mas o Jair está com boa na sombra. Recebe do Corinthians e do Santos até o final do ano, né?
Eu acho o seguinte. O Brasil é carente de bons treinadores. Você tem uns três ou quatro, o resto então é tudo...
Estão sempre girando.
São uns três ou quatro, estão um pouquinho acima. O resto é tudo igual.
Tem um treinador que é um verdadeiro fenômeno. Não deu uma volta olímpica. Ele trabalha em um ano, está em cinco clubes. Seu Claudinei Oliveira, está no Goiás agora. Ano passado está no Paraná, no Sport, no Havaí.
Mas você vê, mas são clubes de. Não são clubes de tradição da primeira linha. Mas seguinte,
como é que
rodando.
Pode o cara rodar em cinco clubes e não ganhar nada? Não ganhar nada. Pelo
menos esses times vai ser difícil ganhar alguma coisa, né? Tirando Goiás, pô.
Tô te falando. Não. Mas é aquilo que o Luiz Ferreira falou. Até roda porque eu tenho um bom empresário. Hoje o treinador, quando tiver um bom empresário, ele não roda. Não,
tá certo. Mas a qualidade também dos nossos treinadores é complicado, com todo o respeito que nos merece.
E a gente também não deixa trabalhar, né? Quando eu digo a gente, é os dirigentes, não somos nós.
Futebol,
é resultado.
Mas o Márcio, você pensa assim, tá em cima da hora. Márcio, fecha o programa com o seu comentário, por favor.
Acho que os jogadores são muito ruins na maioria, os técnicos são muito ruins na maioria.
Eu tô contigo. Aí o cara fica 15 dias treinando, tudo já dá pra ter uma noção e você não vê porcaria nenhuma. Márcio, queira-me bem, hein? Você está indo de vento em popa, hein?
Vento em popa, com uma garota muito bonita, um sol maravilhoso e uma bebidinha bem legal, perto da piscina do navio.
Tá certo. Então, você usa boia na piscina, Márcio?
Como?
Você usa boia no bracinho? Na piscina?
Claro que não.
Pode ser de graça.
Abraço, Márcio Guedes. Fica com Deus. Quinta-feira
também. Procura o Mário aí. Mário.
Que delícia!
Um abraço.
Que delícia! 17h58. Obrigado, Márcio Guedes. Obrigado a você, Valdir Luiz. Obrigado, Sebastião Luiz. Obrigado, Luiz Ferreira Luiz. Obrigado, Rafael Luiz Espíndola. Obrigado a todos vocês pelo carinho, por estar com a gente aqui com muita alegria e descontração no programa do Mundo da Bola, que voltará amanhã às 5 da tarde, só pra você. Tchau, galera!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.